Começa agora o Vida Estudantil, o podcast do portal vidaestudantil.com. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida Estudantil, o de número 29. E nesse episódio a gente vai falar sobre o quê, Júlia?
A gente vai falar sobre as principais vias de acesso ao ensino superior: Enem, FIES, ProUni e Sisu. A ideia do programa é fazer uma apresentação geral de cada uma delas para que vocês possam fazer uma escolha embasada em informações, conhecendo as reais possibilidades que existem.
Isso aí, então vamos agora para os recados e daqui a pouco a gente volta. Tem três recadinhos rápidos para dar para vocês e a gente já volta sobre as principais vias de acesso ao ensino superior. O primeiro é a periodicidade. No ano de 2019, a gente vai se comprometer a lançar um Vida Estudantil a cada 15 dias. Então, esse aqui está caindo ali pela segunda quinzena de fevereiro. O próximo, daqui a 2 semanas, sempre às terças-feiras. Já o Café com a Latex já deve ter reparado que caíram 2 aí já no seu feed, se você acompanha o Café com a Latex. O Café com a Latex, nosso objetivo é que seja semanal. Toda segunda-feira, um novo Café com a Latex. A cada 15 dias, nas terças-feiras, um Vida Estudantil. O segundo recado é que a gente vai falar um pouquinho sobre o Enem, naturalmente, por ele ser uma das principais provas que você tem que fazer para acessar vários dos programas que a gente vai falar nesse episódio. O nosso objetivo no episódio de hoje não é entrar em detalhes sobre o Enem, só falar o que é realmente necessário, estritamente necessário, para depois a gente entrar no assunto principal. Se você tiver dúvidas e quiser saber mais sobre a prova do Enem em si, como é que você calcula seus pontos, como é que ela funciona, a gente fez um episódio exclusivamente sobre o Enem e foi o episódio número 15. Então, se você quiser ouvir, dá uma conferida lá em vidaestudantil.com/ve15. E o último recadilho é que a partir desse programa, a Júlia vai estar comigo como co-host do Vida Estudantil. Nosso objetivo é continuar falando sobre assuntos relacionados à vida do estudante, só que agora eu tenho uma co-participante do programa que está entrando de cabeça aí junto comigo no Vida Estudantil. Vias de acesso ao ensino superior. A gente não poderia deixar de falar da principal prova que você tem que fazer para que você tenha acesso a pelo menos um dos programas que permitem que você faça uma faculdade no Brasil. E que prova é essa? Essa prova é o Enem. Mas, afinal de contas, o que é o Enem?
Bom, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele foi concebido inicialmente como uma forma de avaliação do ensino médio no Brasil, mas, ao longo dos anos, ele passou a ser estruturado como uma espécie de vestibular e passou a ser usado como um critério por diversas instituições e programas do governo para o acesso ao ensino superior. Hoje, é possível usar o resultado obtido na prova, né, para você ter acesso ao FIES, ao ProUni, ao Sisu, que a gente vai explicar em mais detalhes ao longo do programa.
Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho, pelo menos, sobre como é o cronograma do Enem, para que você possa também ter isso em mente. A gente está começando aí 2019, então eu acho que é interessante, caso você queira prestar o Enem, saber mais ou menos quando é que vai cair cada uma das etapas dessa prova. Em geral, o edital é lançado ali por volta de março. Por que que isso é importante? Porque com o edital você consegue todas as informações necessárias sobre como vai ser o funcionamento oficial do exame. Todo o processo e o cronograma é descrito no edital, então você já sai melhor preparado se você já se informa sobre como vai ser a prova nesse ano. A gente vai basear o nosso cronograma a partir do que aconteceu no ano passado, em 2018. Naturalmente, pode ser que nesse ano alguma coisa saia diferente, o que é difícil de acontecer. Normalmente essas etapas vêm se repetindo ano após ano. É claro que se alguma coisa ficar muito diferente nesse ano, a gente também avisa você aqui no Vida Estudantil.
É, gente, a ideia de apresentar o cronograma é para que vocês saibam quais são as etapas do Enem e para que vocês saibam o que que vai acontecer, como é que a prova se realiza desde o início, desde o lançamento do edital até depois da prova, inclusive com a divulgação das notas. Porque sabendo disso, você já consegue se preparar melhor para o exame.
Então vamos lá, uma vez lançado o edital, o cronograma da prova segue nessa ordem, mais uma vez baseado no cronograma de 2018. Primeiro, ocorre a solicitação da taxa de isenção e justificativa de ausência na prova do ano anterior. O que é essa ausência da prova? Se você pediu isenção da taxa de inscrição no Enem do ano passado e não foi fazer a prova, você precisa justificar a sua ausência para que você tenha direito à isenção da taxa de inscrição nesse ano também. Então, se você pediu a isenção e faltou a prova e não der nenhuma justificativa, para que você faça o Enem novamente, você vai precisar pagar a taxa de inscrição. Em seguida, vem a divulgação dos resultados dos pedidos de isenção. Isso ocorre ali por volta de maio, mais ou menos. E logo depois é aberto o período de inscrição e o pagamento da taxa de inscrição. A solicitação de atendimento por nome social também ocorre nessa época. Então, se você acha que você tem direito a esse benefício, fique atento também para você não perder o prazo. Aí agora, lá por volta de outubro, já bem próximo à prova, é divulgado os locais onde você vai fazer a prova. E aí sim, normalmente no início de novembro, é aplicada primeiro as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias. Uma semana depois, é feita a aplicação das provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Alguns dias depois, vem a publicação dos gabaritos e os cadernos de questões. Depois, já provavelmente no ano seguinte, divulgação dos resultados individuais. E em seguida, a divulgação dos resultados dos treineiros. O que são os treineiros? São os alunos de ensino médio que não estão no terceiro ano e fizeram a prova como uma maneira de autoavaliação para conhecer o processo. Como a gente falou lá no bloco de recados, a gente não vai falar, entrar em muitos detalhes sobre como é o Enem. Eu só queria te dar um conselho. Faz o seguinte, aproveita esse cronograma que a gente deu e aproveita o edital quando ele sair, dá uma lida com muita atenção para que, uma vez que você tenha conhecimento do local da sua prova, que você visite o local da sua prova com antecedência. Procure ir da sua casa até o local da sua prova, cronometrando o tempo que você leva para chegar lá, usando o meio de transporte que você pretende usar no dia da prova. O meu conselho é que você procure chegar o mais adiantado possível. Por mais que você chegue horas antes do início da prova, basta você levar um lanchinho, leva uma água, vai se mantendo hidratado, vai se alimentando ali antes de começar o exame. Lembrando que é importante que você também leve alimentos que você já está acostumado, para que você também não venha passar mal no meio da prova. Leve água para que você fique hidratado antes de fazer. É sempre melhor que você chegue com muita antecedência, ainda que a antecedência seja de horas, do que se você atrasar por pouco que seja, nem que seja um minuto, e aí acabar perdendo a prova por causa disso, tá? Então é basicamente por isso que a gente também está aqui indicando o cronograma, para que você também, uma vez saiba o local da sua prova, fique esperto e se antecipe a possíveis problemas que possam acontecer no dia. Uma vez que você faz o Enem, agora você tem vários caminhos à sua frente que você pode tomar que vão te garantir o acesso ao ensino superior. O primeiro deles é o FIES. E aí, o que será que é o FIES, além de uma sigla que a gente ainda não sabe o que significa?
É o Fundo de Financiamento Estudantil. É um programa do Ministério da Educação que existe desde 2001 e possibilita o financiamento de cursos superiores em instituições privadas. Ou seja, ao invés de pagar a mensalidade de uma faculdade, o beneficiado pelo FIES paga um financiamento. E essa parcela vai ser determinada de acordo com a renda dessa pessoa ou da família dela. E a gente vai explicar isso melhor um pouco mais à frente.
É isso aí, Julie. Quem pode ser beneficiado pelo FIES?
Prioritariamente, pessoas que nunca fizeram uma faculdade e que nunca foram beneficiadas por algum programa de financiamento estudantil. Antes do FIES, para quem não sabe, existia o Programa de Crédito Educativo, que também tinha a finalidade de financiar cursos de graduação. E quem já teve acesso a esse programa não tem prioridade no FIES. Além disso, a renda familiar mensal não pode ultrapassar o valor de 5 salários mínimos por pessoa. Hoje em dia, o salário mínimo está a R$ 998,00. Então, a renda mensal da família não pode ser maior do que R$ 4.990,00 por pessoa. Se numa família de pai, mãe e filho, em que o pai e a mãe ganham cada um R$ 3.000,00, a renda mensal familiar per capita, ou seja, por pessoa, vai ser igual a R$ 6.000,00 divididos por 3, que vai dar R$ 2.000,00 por pessoa. A partir de 2019, o FIES terá duas modalidades. Uma que oferta vagas com juros zero para estudantes que tiverem uma renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 2.994,00. E outra modalidade que é o PFIES, destinada aos estudantes com renda mensal familiar per capita de até 5 salários mínimos, R$ 4.990,00. Por família, a legislação do FIES entende que é um grupo composto pelo financiado e por cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto ou que tenham o financiado como dependente declarado. Então, além de basicamente serem todas as pessoas que moram com você. Se você tem pais separados e é dependente financeiramente do seu pai, por exemplo, ainda que ele não more com você, a renda dele entra nessa conta. E agora que você já sabe o que é o FIES e quem pode ser beneficiado, a gente vai falar um pouco de como funciona o programa.
É isso aí. Então, primeira coisa, você precisa estar dentro ali dos parâmetros para poder se candidatar ao FIES. Segundo, você precisa fazer o Enem. Sem isso, não tem financiamento pelo FIES. Você tem que ter feito o Enem a partir da edição de 2010 e obtido nota igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Essa informação é importante, você não precisa ter feito necessariamente o Enem do ano passado. Você pode ter feito o Enem a qualquer ano a partir de 2010 e ainda assim você tem direito a ser beneficiado pelo FIES, caso tenha obtido nota superior ou igual a 450 pontos. Em geral, é no início do ano que são abertas as inscrições para a pré-seleção. E aí, como é que essa pré-seleção funciona? Você vai ter que entrar no site fiesseleçãoaluno.mec.gov.br. Lembrando, essa seleção é sem cedilha e sem tio. Então, o que você vai fazer depois de você entrar nesse site? Primeiro, você precisa fazer um cadastro. Então, basicamente, o que é um cadastro? Você vai ter que entrar lá no site e criar um login e uma senha para você. E é com esse login e essa senha que você depois passa a ter acesso a toda a plataforma e, inclusive, a sua inscrição. Então, toma cuidado, porque ao criar o seu cadastro, você não está já de antemão inscrito no FIES. Então, uma vez que você faz o seu cadastro, depois você tem que entrar lá para você, aí sim, se inscrever no FIES. Lembra que a Júlia agora há pouco falou para você que você precisa atender a várias condições para você poder participar do FIES? Então, para você poder se inscrever, você vai precisar comprovar isso tudo. Então, é interessante que você já de antemão corra atrás de toda essa documentação para quando você for, de fato, fazer a sua inscrição, você tenha tudo à sua mão e não precisa perder tempo ainda procurando documentação. Uma vez que você tenha já se inscrito, entrado com todos os seus dados sociais, inclusive renda, conta-cheque, esse tipo de coisa, de todas as pessoas que moram com você, você vai precisar selecionar o curso que você quer fazer e a instituição onde você quer estudar. É claro, depende de cada instituição se ela vai querer fazer parte do FIES ou não. Isso é uma questão da universidade ou da faculdade. Então, entra lá e dá uma olhada na lista de instituições cadastradas para ver se alguma atende você, se é um dos cursos ou lugares que você quer fazer o seu curso superior.
Os candidatos pré-selecionados, tanto na modalidade FIES quanto na modalidade PFIES, que é que tem juros, depois precisam comparecer à CPSA, que é a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES. Nesse local que você vai validar as suas informações e, logo em seguida, você tem que comparecer a um agente financeiro, que é a instituição financeira que vai conceder o seu financiamento. E aí, nessa instituição, é que você vai formalizar a contratação. Nesse contrato, gente, vai ter tudo, assim, todos os valores que você vai ter que pagar, quando, vai estar tudo explicado. Então, assim, é importante que antes de assinar o contrato, você leia esse documento e tenha clareza e saiba tudo que você vai pagar e quando você vai pagar. Mais pra frente também a gente explica melhor um pouco isso, mas assim, isso precisa estar explícito no contrato. E só depois, com esse contrato assinado, é que você vai, então, para a instituição onde você quer estudar e vai fazer a sua matrícula lá. Em relação ao pagamento, você pode ter até 100% do seu curso financiado. Essa é a primeira informação. Caso o financiamento não seja de 100%, o valor do curso não financiado é de responsabilidade do estudante, que vai pagar essa quantia para o agente financeiro e não para a universidade. E esse agente financeiro é que vai fazer o repasse para a instituição de ensino onde você estuda. Além disso, assim que você assina o contrato, você paga encargos financeiros pela operação do financiamento, um seguro de vida que absorve a dívida do aluno em caso de morte ou invalidez e os juros do financiamento. Então, mesmo que você consiga financiar 100% do seu curso, você já inicia pagando todo mês os juros do financiamento, mais encargos financeiros, mais seguro de vida. E quem financia só uma parte vai pagar também o valor da mensalidade que não foi financiada.
Agora, um detalhe importante. Você foi lá, financiou o seu curso e começou a fazer sua faculdade feliz da vida. Tão logo você encerre o seu curso. Ah, passei, ganhei meu diploma, passei na colação. No mês seguinte, você já começa a pagar o seu financiamento, caso, naturalmente, você consiga comprovar renda. esse valor já vai ser descontado diretamente na fonte. Ou seja, o seu pagamento, a sua renda, o seu salário, já vai vir descontado o valor do financiamento que você tem que pagar tão logo você tenha se formado. Claro, caso o estudante não possua renda, no momento previsto para o início da amortização do saldo devedor, ou em qualquer momento durante o período de amortização, o financiamento será quitado em prestações mensais equivalentes ao pagamento mínimo. Fique ligado também porque os juros variam de acordo com a agência financeira que te concede o financiamento, como qualquer outro financiamento. É importante notar também que é estimado que esse financiamento seja quitado num prazo de 14 anos. Um último detalhe sobre o seu financiamento, caso você faça. Se você entrar lá no site do FIES, você vai ver que tem na parte de perguntas frequentes, já tem uma pergunta dizendo assim, ó, o estudante deverá efetuar algum pagamento durante a realização do curso? A resposta é sim. O estudante deverá pagar mensalmente o valor referente ao encargo operacional fixado em contrato, de acordo com a Lei 10.260/01, diretamente à instituição financeira que ficar com a atribuição de agente operador. Além disso, o seguro de vida também deverá ser pago durante todo o financiamento ou a realização do curso diretamente à instituição financeira com a qual o estudante contratou o seguro. Ou seja, nessa pergunta, não foi falado nada em quando você começa a pagar os juros. Porém, a Lei 12.202 prevê o seguinte, que ao longo do período de utilização do financiamento, inclusive no período de carência, o estudante financiado ficou obrigado a pagar os juros incidentes sobre o financiamento, na forma regulamentada pelo agente operador. Ou seja, ainda que não esteja essa informação descrita ali nessa pergunta frequente, pelo menos segundo a Lei 12.202, você também paga os juros do seu financiamento enquanto você está realizando seu curso.
A gente vai deixar no link do post a lei que institui o FIES, que é uma lei de 2001, só que atualizada. E aí vocês vão poder ver tudo que está valendo de acordo com essa lei.
É isso aí. Basicamente, isso é o preto no branco, é o que está na lei, é o que a gente viu lá no site do FIES. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acha do FIES em si, se é uma boa para você ou se não, e dar a nossa opinião, basicamente.
Para a gente é a pior via de acesso ao ensino superior. Como todo financiamento, existem os juros e mesmo na modalidade sem juros, você não paga só o valor do curso. Tem os encargos financeiros mais o seguro de vida.
Além disso, você já inicia sua vida profissional com uma dívida que você vai ficar pagando por anos, como a gente falou lá, talvez 14 anos, que é o prazo estimado para você pagar o seu financiamento. Então, basicamente, você contrai uma dívida contando com um dinheiro que você nem sabe se você vai ter quando você estiver formado, principalmente na economia que a gente está vivendo hoje em dia. É totalmente arriscado, inseguro, além de pouco inteligente, já que desse jeito você paga mais do que você pagaria se não estivesse financiando o seu curso. É claro que a gente entende que nem todo mundo tem condição de pagar o valor cheio da mensalidade do seu curso e por isso talvez o financiamento se torne bastante atrativo, dado o valor da mensalidade ou dos juros ou por conta do prazo que você vai ficar pagando. Mas ainda assim, é um financiamento. Nunca um financiamento vai valer mais a pena do que você simplesmente pagar por aquele bem, aquele serviço, de forma cheia. Então, se você puder evitar, o nosso conselho é que você não procure o FIES como uma das vias para o ensino superior. E falando nisso, é claro, a gente não ia parar no FIES, né? Não vou chegar a apresentar para você o FIES, falar que é uma péssima ideia e é isso aí, te deixar, né? Te deixar sem nenhuma outra opção. Além do FIES, o governo também prevê o ProUni. O que é o ProUni?
Programa Universidade para Todos, criado pelo governo federal em 2004 e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em curso de graduação. Ou seja, no ProUni, você ganha uma bolsa mesmo, não um financiamento. Você só paga alguma coisa se a sua bolsa não for de 100%. E quando você se forma, você não está devendo mais nada para ninguém. As bolsas do ProUni podem ser de 100% para estudantes que possuem renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio ou bolsa parcial de 50% para estudantes que possuem renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos.
E quem pode se inscrever no programa? O primeiro critério para você saber se você pode participar do ProUni é a sua renda familiar mensal per capita. Ela tem que ser de, no máximo, 3 salários mínimos. Além disso, o aluno que fez o ensino médio inteiro em escola pública ou em escola particular, desde que com 100% de bolsa na escola particular. Outro critério é ser brasileiro e não ter ainda diploma de nível superior. Ou seja, se você já tem uma faculdade, você não pode se inscrever no ProUni. Também é necessário ter feito o último Enem. Então, se você quiser se inscrever no ProUni, por exemplo, de 2019, você tem que ter feito o Enem do ano anterior, de 2018. Nessa última prova do Enem que você fez, você tem que ter obtido nota igual ou maior a 450 pontos e não zerar a redação. Também pode se inscrever pessoas com algum tipo de deficiência ou ser professor da rede pública de ensino atuante. E aí, nesse caso, você vai poder concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura, normal superior ou pedagogia. E aí, para esses casos, a renda não é considerada. Ao fazer a sua inscrição, o candidato deve escolher as opções de curso, turno e instituição de ensino superior, dentre as disponíveis conforme seu perfil socioeconômico. O ProUni reserva bolsas às pessoas com deficiência e aos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. Mas o candidato cotista também deve se enquadrar nos demais critérios de seleção. Mas tudo bem, a gente já entendeu mais ou menos como o ProUni funciona, mas um detalhe que é necessário a gente falar aqui é que se você conseguir a bolsa de 50%, você terá direito a todos os descontos regulares de caráter coletivo oferecidos pela instituição de ensino, inclusive aqueles dados em virtude do pagamento pontual das mensalidades. O que a gente quer dizer com isso? Você ganhou a bolsa do ProUni de 50%. Naturalmente, todo mês você vai ter que pagar os outros 50% do valor do seu curso. A questão é que você pode ser esperto e tentar negociar um desconto ainda maior com a sua instituição de ensino. Então, por exemplo, suponha que você conseguiu a bolsa de 50% e aí você chega lá na instituição de ensino, você já tem um dinheirinho guardado, alguma coisa assim, um pezinho de meia, e fala assim, olha, eu não quero pagar por mês, eu quero, por exemplo, pagar por semestre ou por ano. Será que eu consigo um desconto nisso aí? Aí a instituição de ensino pode chegar, sim, suponha, a gente garante 20% de desconto se você pagar por ano. Então você vai ter um desconto ainda maior em cima e aí sua bolsa vai corresponder a metade desse valor. Só que você também vai pagar menos. Então é sempre bom você correr atrás também de outros descontos, ainda que você tenha sido agraciado como bolsista parcial do ProUni. Lembrando que você também pode concorrer à bolsa do ProUni se você já estiver cursando o ensino superior. Então você já pode estar ali no meio da sua faculdade e aí você faz o Enem, entra com pedido de bolsa no ProUni e se você for agraciado, desse momento em diante, você passa a pagar apenas os 50%, caso você seja bolsista parcial, ou ainda a mensalidade inteira se você conseguir uma bolsa de 100%. Lembrando, o óbvio, que o ProUni não cobre ou ressarce mensalidades já pagas pelo estudante em semestres anteriores à concessão da bolsa, que não existe nenhum impedimento legal para o bolsista do ProUni se candidatar à bolsa de iniciação científica, ou ainda estágio, ou qualquer outra atividade remunerada relacionada ao seu curso ou não. A bolsa do ProUni é uma bolsa de estudos. Você conseguiu a bolsa, para você manter a bolsa, basta você estar matriculado na sua instituição de ensino, assistindo às aulas e mantendo um bom aproveitamento acadêmico.
E falando sobre aproveitamento acadêmico, o estudante, seja bolsista integral ou parcial, para se manter no ProUni, precisa ser aprovado em, no mínimo, 75% das disciplinas cursadas em cada período letivo. Exemplificando, um estudante que cursa 4 disciplinas em um período deverá ser aprovado em pelo menos 3 disciplinas, o que representa um percentual de aprovação de 75%. Então, se você está matriculado em 4 e foi aprovado só em 2, você corre um sério risco de perder a sua bolsa. Então, é preciso ficar atento a isso, né? O seu aproveitamento acadêmico. O bolsista ProUni, ele também pode ser beneficiado com uma bolsa permanência, que é um auxílio que o estudante recebe equivalente ao valor de uma bolsa de iniciação científica, que hoje em dia está em torno de R$400, e é um benefício para que ele possa se manter na faculdade e custear os seus gastos com passagem, material didático, livros, xerox e até mesmo alimentação. Então, para aquele bolsista que tem muita dificuldade financeira e não pode arcar com esses custos, existe também essa possibilidade de acesso à bolsa permanência. A bolsa é concedida apenas a estudantes com bolsa integral do ProUni, matriculados em cursos presenciais com no mínimo 6 semestres de duração, ou seja, 3 anos, e com carga horária média igual ou superior a 6 horas diárias de aula. O bolsista parcial do ProUni pode financiar pelo FIES a parte da mensalidade não coberta pela bolsa. Então, se você conseguir uma bolsa só de 50%, a outra metade você pode tentar financiar pelo FIES. E o aluno que tem a bolsa ProUni, ele tem preferência no FIES. Inclusive, ele pode conseguir esse financiamento independente da renda mensal familiar per capita. O que, na verdade, não é tão independente assim. Porque se você concorre, né? Porque para concorrer ao ProUni, você tem também um teto máximo, né? Então, é, a sua renda já foi averiguada.
E o que que a gente acha do ProUni? Assim como a gente falou sobre o FIES, a gente também vai dar a nossa opinião sobre o ProUni. O ProUni é melhor do que o FIES do ponto de vista do aluno, naturalmente. Porque o ProUni, ele de fato é uma bolsa. Você de fato ganha uma bolsa de estudos para você fazer a sua faculdade numa instituição privada. De tal maneira que ao terminar o seu curso, você não está devendo mais nada para ninguém. O valor da sua bolsa está quitado. O governo se responsabilizou por ela. E a partir de agora você pode seguir com a sua vida profissional. Então ele é muito melhor do que o FIES desse ponto de vista. Embora seja melhor do que o FIES, ainda assim a gente aconselha você a, se for o caso, se você acha que o ProUni é legal, deixa ele como uma opção, um plano B. Faz primeiro a próxima via de acesso que a gente vai apresentar agora, e aí se você não for bem sucedido nela, aí você corre atrás de ProUni, se for o caso, se você também achar que não vale a pena esperar mais um ano, pode ser também que vale a pena. Então é basicamente essa a nossa opinião. É melhor do que o FIES, mas se eu fosse você, eu procuraria a próxima via de acesso que a gente vai apresentar agora primeiro. E qual é a próxima via de acesso? A próxima via de acesso é o SISU.
O SISU é o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, pelo qual as instituições públicas de ensino superior brasileiras disponibilizam suas vagas aos participantes do Enem. O SISU realiza dois processos seletivos por ano, um no início do primeiro semestre e outro no início do segundo semestre. E só lembrando, nem todas as universidades utilizam o Enem como modo de seleção para o preenchimento de vagas. Mas se a instituição que você quer usa o Enem, você vai ter que se inscrever no SISU. E esse processo de inscrição é todo online e totalmente gratuito. Para isso, você vai precisar do seu número de inscrição no Enem e da sua senha no Enem. Quando você vai fazer a sua inscrição no Enem, você faz um cadastro com uma senha para depois você poder acompanhar suas notas e tudo mais. Depois que você fizer o Enem, já tiver sua nota, você vai pegar o seu número de inscrição e a sua senha para acessar o SISU. No momento em que o candidato insere no sistema o número de inscrição e a senha do Enem, o SISU recupera automaticamente as notas obtidas no exame. Daí o candidato deve escolher, por ordem de preferência, até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do SISU. Nesse momento, o candidato também deve definir se vai concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas reservadas pela lei de cotas ou destinadas às demais políticas afirmativas das instituições.
A partir desse momento, você vai escolher um curso e uma instituição. O candidato selecionado pelo SISU deve verificar, junto à sua instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e procedimentos para a matrícula. O prazo para a realização da matrícula está definido no cronograma disponível na página do SISU. Cada curso vai ter a sua nota de corte, que é basicamente a nota mínima para você entrar naquele curso e naquela instituição. Se você estiver abaixo dessa nota mínima, é muito provável que você não seja classificado. Então é importante que você fique de olho no site do SISU e monte mais ou menos ali a sua estratégia. Como a nota de corte é calculada? Ela depende do número de vagas e do número de candidatos inscritos para aquele curso e, claro, da nota que esses candidatos tiraram no Enem. Em outras palavras, quanto mais pessoas estiverem concorrendo a uma vaga de um determinado curso, maior tende a ser a nota de corte desse curso, porque você tem mais candidatos concorrendo com você. Lembrando que o sistema fica aberto por uns dias e muitas pessoas vão trocando as suas opções de curso de acordo com as notas de corte que vão sendo liberadas. Então é importante que você vá acompanhando também dia a dia o site do SISU para que você também entre nesse jogo e saiba escolher da melhor maneira possível o curso e a instituição que você quer fazer de acordo com a nota que você tirou no Enem. E nada mais é do que uma concorrência, mas as notas de corte não são exibidas em tempo real no sistema. E elas são só uma referência e não é uma garantia para a seleção da vaga ofertada. No final das contas, talvez uma boa maneira para você se preparar para esse momento é avaliar quais foram as notas de corte no SISU para o curso que você tem interesse no ano anterior ao que você vai fazer. Dá uma olhadinha qual foi a nota de corte e qual foi a nota que você tirou no Enem. Com base nisso, você já pode montar um portfólio, talvez, de cursos e instituições que você queira fazer, em que com aquela nota você entraria. E aí, quando você entrar realmente no site do SISU, você vai estar um pouco mais bem informado sobre qual curso você teria mais chance de entrar. É claro, a gente aqui sempre aconselha você a fazer o curso que você quer. Já é ruim demais você ter que decidir qual vai ser a sua carreira quando você tem ali 17, 18 anos e, pior ainda, ter que mudar de ideia por conta do que aconteceu no SISU naquele dia que você estava olhando. Ainda assim, eu acho que no meu caso, eu preferiria começar uma faculdade, ainda que não seja no curso que eu gostaria. Poderia ser até um curso correlato, desde que eu entre. E aí, mais à frente, eu poderia ver alguma outra forma de mudar de curso, talvez me mantendo até na própria instituição. Por que a gente falou isso? Porque muitas universidades ofertam vagas de mudança de curso ao longo da sua formação. Então você pode chegar ali depois do primeiro, segundo semestre do curso que você está fazendo, e a universidade vai e abre vagas para o outro curso para você fazer mudança de cursos em cursos correlatos. Então fica esperto nisso também, porque não necessariamente o SISU vai ser a porta final para o curso que você quer e que vai determinar o seu futuro completamente. Você pode já estar numa universidade pública de qualidade, fazendo um curso correlato ao que você quer, e aí aproveitando disciplinas que você vai poder usar no curso que você quer, e aí, lá pelas tantas, abre-se uma vaga para o seu curso, você se inscreve, cada universidade vai dizer quais são os critérios que ela vai usar para poder determinar qual aluno vai ser selecionado para essa vaga, e você pode ser beneficiado com essa vaga e começar, aí sim, a cursar de fato aquela formação que você tem interesse. Naturalmente, você acompanha o resultado do SISU através do boletim do candidato, nas instituições participantes e na central de atendimento do MEC, no telefone 0800-616161. Todas essas informações, mais uma vez, vão estar lá no post desse episódio em vidaestudantil.com/ve29.
Como em grande parte dos processos seletivos, o SISU também tem uma lista de espera. Então, o candidato não selecionado na chamada regular em nenhuma das suas duas opções de curso ainda tem aí alguma chance de entrar no SISU, de entrar, né, na universidade pelo SISU através da lista de espera. Para isso, o candidato deve acessar o sistema durante o período especificado no cronograma e clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar dessa lista de espera. E é importante dizer que o candidato só vai poder participar da lista de espera concorrendo aos cursos que ele já tinha selecionado anteriormente. Ao finalizar a manifestação de interesse na lista de espera, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação. Então é importante que você receba essa mensagem para ter certeza de que a manifestação de interesse foi realizada. Na lista de espera, a convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino, ou seja, não vai ter mais boletim do estudante, site do MEC, não vai ser mais por aí que você vai ter acesso a essas informações. Assim, os candidatos precisam acompanhar a convocação da lista de espera junto à instituição para a qual ele manifestou interesse. E, finalmente, o candidato inscrito no SISU também pode fazer uma inscrição no ProUni, desde que atenda, né, aos critérios do programa, e vice-versa. Ou seja, quem fez inscrição no ProUni também pode se inscrever no SISU. Assim, você aumenta as suas possibilidades, né, as suas chances de passar para um curso superior. Caso o candidato seja selecionado nos dois programas, ele vai ter que optar ou pela bolsa ou pela vaga do SISU.
É isso aí. E a nossa opinião, basicamente, sobre o SISU é que das três vias de acesso que a gente apresentou até agora, ele é a melhor delas. Se você for selecionado pelo SISU para uma vaga numa universidade federal, por exemplo, você não vai pagar o seu curso, você vai fazer um curso de forma gratuita. Terminando o seu curso, você já está apto a entrar no mercado de trabalho e poder exercer a sua profissão sem precisar ficar devendo nada a ninguém, sem precisar ficar pagando financiamento como seria o caso do FIES. E também não fica concorrendo à bolsa de estudo numa instituição privada. Você pode acabar ganhando uma bolsa de estudo só de 50%, por exemplo. Então, no SISU, não. Você vai ter lá a sua matrícula numa instituição de ensino pública, em que você vai ter que arcar apenas com os seus gastos pessoais, ou seja, passagem, alimentação. Lembrando que mesmo para essas vagas, você também pode concorrer a auxílios e bolsas que também auxiliam você a se manter na universidade enquanto você está fazendo o seu curso. Estudante brasileiro, não é verdade? As universidades também têm o costume de lançar vestibulares próprios. Então é importante que você fique atento para a instituição e o curso que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer medicina na Universidade Federal do Recanto do Brasil. Beleza. Então você vai precisar acompanhar o site lá da Universidade Federal do Recanto do Brasil, onde ela vai dizer quais vagas ela vai ofertar, por exemplo, via SISU ou via vestibular próprio. E também vai informar como você concorre às vagas caso ela oferte pelo vestibular próprio. Então cada universidade vai ter o seu cronograma, vai ter a sua época de aplicar as suas provas, como é o tipo de prova, que horário que é, onde você vai fazer. Então esse tipo de inscrição você vai ter que fazer com cada universidade de acordo com cada opção que você quer cursar. E essa última é a opção que a gente mais apoia, porque você vai fazer um curso de, normalmente, excelente qualidade. A maioria das universidades federais possuem uma nota boa no ENAD. O ENAD, para quem não sabe, é um exame que é feito pelo governo federal para avaliar os cursos superiores dessas instituições. Se você pode reparar, você pode entrar no site do MEC, você pode entrar ali no site da instituição. A maioria das instituições usam essa nota também como propaganda dos seus cursos. Então você pode dar uma olhada em como está sendo avaliado o curso que você quer fazer. As notas do ENAD vão até 5. Então, se o curso que você quer fazer tirou nota 5, ele tirou a maior nota possível no ENAD. É um curso de excelência. Você vai estar muito bem parado se você entrar nesse curso nessa universidade. Então, por isso, a gente apoia principalmente essa via de acesso. Porque você vai fazer o seu curso e não vai precisar pagar nada depois. Pode entrar direto no mercado de trabalho, feliz da vida, com seu diploma na mão. Então é isso, pessoal. Esse foi o programa sobre vias de acesso ao ensino superior. Eu espero que você tenha gostado, que a gente tenha compartilhado com você informações úteis para o seu futuro. Se você vai fazer o Enem esse ano, esteja mais esclarecido sobre o que você precisa para você fazer uma boa prova, já pensando em qual via de acesso você vai tomar à medida que você tiver feito o Enem. Lembrando que todas as informações que a gente comentou aqui vão estar lá no post desse episódio. Então, você está ouvindo esse episódio no ônibus, perdeu alguma coisa? Fica tranquilo. Entra lá em vidaestudantil.com/ve29 e você vai ter acesso a todos os links que você precisar. Vão estar lá os telefones úteis, os links que você entra para se inscrever em cada um desses programas, o link também para você se inscrever no Enem quando ele abrir. A gente vai deixar tudo direitinho e mastigadinho para você.
É isso aí. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. Cada um deles você acessa por vidaestudantil.com/ o nome da rede social. Eu sou a Júlia e vou ficando por aqui. Até mais, pessoal.
Eu sou o Felipe e também me despeço de vocês. Até o próximo Vida Estudantil. Falou!